Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 20 de dezembro de 2019. Na mesa de áudio e na central técnica, Marcos Inácio. Flamengo de olho no Liverpool. Odair quer equilíbrio no Fluminense. Final de campeonato carioca será no sábado de carnaval. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Futebol Mundial.
Flamengo está de olho no Liverpool e se prepara para a final neste sábado. Rafael Monteiro.
O Flamengo treinou nesta quinta-feira de olho na final do Mundial de Clubes. A menos de 48 horas antes do reencontro com o Liverpool da Inglaterra, em uma decisão de título mundial, o técnico Jorge Jesus manda um recado para a torcida através das redes sociais.
Mais um dia de treino, mais um dia que estamos a preparar o pré-jogo para a grande final, aquilo que todos vocês sonharam e nós também. Estamos prontos para o grande desafio com o Liverpool.
Os jogadores fizeram um trabalho na academia e, na sequência, realizaram atividades no campo. Mas a imprensa teve acesso apenas ao aquecimento. Em meio à disputa da final do Mundial de Clubes contra o Liverpool no próximo sábado em Doha, no Catar, às 14h30, a Conmebol divulgou a tabela com as datas das partidas da Libertadores 2020. O Flamengo está no Grupo A como cabeça de chave e estreia dia 4 de março contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. Depois estreia em casa contra um adversário a ser definido. Na sequência, são dois jogos fora de casa, o Independente Del Valle do Equador e este adversário a ser definido. A equipe rubro-negra define a sua vida nas duas últimas rodadas dentro de casa no Maracanã. Flamengo Independente Del Valle e Júnior Barranquilla da Colômbia. Para a próxima temporada, o clube estima investir no futebol 138 milhões de reais em contratações. Deste montante, 85 milhões está destinado à manutenção de Gabigol, caso ele aceite a permanência. Ainda restaria 53 milhões de reais para a chegada de reforços. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Fique ligado.
Final do Campeonato Carioca será no sábado de carnaval. Rodrigo Ricardo.
O que não vai faltar no Campeonato Carioca de 2020 é samba. O ritmo mais popular do país dá nome à bola que vai desfilar pelos gramados fluminenses. A estrela foi anunciada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O modelo deste ano da bola é predominantemente branco e com detalhes alusivos ao carnaval. As cores são vibrantes e os desenhos parecem serpentinas. Ela possui 6 gomos costurados à mão. O fabricante ressalta a tecnologia do produto, que é resistente, macio e confortável. O artigo ainda, segundo a empresa de material esportivo, não absorve água e pesa entre 410 e 450 gramas. A bola samba já entra em campo neste domingo, na fase preliminar do Carioca. Esta etapa reúne 6 clubes, América, Americano, Friburguense, Macaé, Nova Iguaçu e Portuguesa. Apenas 2 das equipes se classificam para a etapa principal do campeonato, que começa em janeiro. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Odair Hellmann chega ao Fluminense em busca de equilíbrio. Maurício Costa.
Um técnico que não gosta de rótulos. Odair Hellmann chega ao Fluminense em um momento de crise financeira do clube, mas com muita vontade de vencer, utilizar os jogadores da base tricolor, criar um ambiente de trabalho saudável e ajudar o time a sonhar grande novamente. Porém, se você quiser saber qual será o estilo de jogo do novo treinador, não vai ter resposta pronta.
Assim, ó, deixa eu falar um pouco a respeito disso. Primeiro que eu não gosto de rótulos, né? No Brasil a gente tem uma vontade de colocar rótulos nas situações e aí começou agora esse rótulo do modelo de jogo, né? Porque um é ofensivo, outro é defensivo. Às vezes depende muito de cada um, de quem enxerga. Quem está dentro tem uma ideia do processo e uma visualização. É, dentro daquilo que nós trabalhamos, porque eu gosto sempre de fatos, né? E dentro daquilo que eu gosto e tenho como ideia de uma equipe bastante equilibrada, em organização ofensiva e defensiva. Claro que partindo dessas definições de jogadores que estão em negociação, em eles ficando, a gente parte de um estágio coletivo, porque eles já têm um entrosamento, já você parte coletivamente, em termos de organização, de um estágio. Se esses jogadores, porventura, não ficarem, a gente vai buscar outras aquisições, parte de outro estágio, né? Então, o meu modelo de jogo, a minha ideia de jogo, ela respeita as características dos jogadores que nós temos à disposição dentro do grupo, para potencializar elas individualmente e dentro do coletivo. Agora, eu gosto de uma equipe bastante equilibrada.
O Odair Hellmann busca o equilíbrio, mas ainda não sabe se vai poder contar com jogadores importantes. Durante entrevista coletiva concedida no CT Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio, o treinador até pediu para que Caio Henrique e Alan fiquem no clube. O presidente Mário Bittencourt falou sobre a situação atual da negociação dos jogadores e também do lateral direito Gilberto.
Diria para você que no caso do Alan, ainda está uma situação um pouco mais acessível para nós, porque o Liverpool não demonstra interesse em renovar o empréstimo, só em vender o atleta, mas nós já começamos a conversar alguma forma dentro das possibilidades do Fluminense. Com relação ao Caio, o Deco é o representante dele, todos vocês sabem, tem mantido conversas comigo diárias. Quando eu falei para vocês aqui, é verdade, eu estava conversando com o Caio Henrique no WhatsApp, ele dizendo: presidente, cheguei ao Brasil, continuo na luta para permanecer aí. Só que ele também tem vínculo com o Atlético de Madrid, e até o momento o que nos foi informado é que o Atlético de Madrid recebeu uma proposta de Europa pelo jogador, posso dizer o valor a vocês, 12 milhões de euros, e eu não tenho como concorrer em hipótese alguma. Se houver alguma possibilidade, uma proposta nível Brasil, como por exemplo, a gente comprar parte do jogador e a outra parte ficar lá, o jogador performar aqui, ou se eles quiserem, porque na primeira conversa era uma renovação do empréstimo com um valor até alto para o Fluminense, mas em razão da capacidade do jogador, da vontade que nós temos de tê-lo aqui, do carinho que nós temos por ele, eu disse a ele que ia me esforçar ao máximo para tentar pagar esse empréstimo para que ele ficasse aqui mais um ano. O Gilberto está, diria para você, 95%, só falta trocar documento. Eu diria para vocês que ele tinha uma opção de compra num valor altíssimo. Conseguimos adquirir 50% do jogador por bem menos do que 10% da opção de compra, então foi um valor bem pequeno.
E as novas contratações? Questionado sobre a possível vinda de Fred, o Daí Helman preferiu não comentar.
Sobre negociação, ou especulação, ou contratação, qualquer manifestação minha pública, ela muda um contexto todo. Financeiro, técnico e em todos os sentidos. Então, tudo isso, sobre contratações, sobre vinda de jogadores, a gente conversa internamente, como eu faço nos outros aspectos. Então, essa é uma relação importante de criar expectativas ou não em relação pública, e isso é um fato que você tem que ter muito cuidado.
Esta é a segunda passagem de Odair Hellmann pelo Fluminense. Em 1999, como jogador, conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico lembrou que conhece bem o clube e, inclusive, é amigo de Marcão, com quem atuou na época de atleta. Comandante tricolor no fim do Campeonato Brasileiro de 2019, Marcão segue na comissão técnica do clube. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Punição.
Ceará e Fortaleza foram punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelas confusões que envolveram suas torcidas no Clássico Rei, que aconteceu em 10 de novembro no Castelão, em Fortaleza. Ficou definido que o Ceará terá que jogar uma partida com portões fechados e pagará multa de R$60 mil, mesmo valor que o Fortaleza vai desembolsar. Como foi o pleno que definiu as punições, não cabe recursos de nenhum deles.
Ranking Mundial.
A FIFA divulgou a última atualização do ranking de seleções, confirmando a Bélgica como primeira colocada. A seleção brasileira permaneceu na terceira colocação. Como não aconteceu data FIFA desde a última atualização, em 28 de novembro, a lista divulgada nesta quinta-feira mantém as mesmas equipes nas primeiras 39 posições. As 10 primeiras colocadas são Bélgica, França, Brasil, Inglaterra, Uruguai, Croácia, Portugal, Espanha, Argentina e Colômbia.
Por dentro do assunto.
Fase de grupo da Libertadores de 2020 pode ter clássicos paulistas. Wagner Gomes.
Presentes pela primeira vez juntos na Copa Libertadores, os paulistas conheceram seus adversários em busca do título da competição em 2020. A grande expectativa fica por conta do possível confronto entre Corinthians e Palmeiras, caso o time alvinegro vença os seus duelos nas fases preliminares. Já o São Paulo terá pela frente o River Plate da Argentina, enquanto o Santos tem como principal desafio o Olímpia do Paraguai. Nas fases preliminares, o Corinthians terá que esperar mais um pouco para saber quem será de fato o seu adversário. Isso porque o time entra na segunda fase e terá que aguardar o vencedor do confronto entre Guarani e um representante da Bolívia. Já na terceira fase, os possíveis adversários são Cerro Largo do Uruguai ou Palestino do Chile. Caso avance, o time alvinegro estará no grupo B, juntamente com o arquirrival Palmeiras, único paulista cabeça de chave. Além do alvinegro, estão confirmados na chave o Bolívar da Bolívia e o Tigre da Argentina. Já o São Paulo está no grupo D e terá pela frente o River Plate da Argentina, grande potência do torneio nos últimos anos, além da LDU de Quito, no Equador, e o estreante binacional do Peru, campeão peruano. Por sua conta, o Santos caiu no grupo G, que tem o Olímpia do Paraguai como cabeça de chave e a presença de Delfim do Equador, campeão equatoriano e defensa e justiça da Argentina. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nesse dia.
Em 1999, em São Paulo, o Flamengo conquistava a Copa Mercosul ao empatar com o Palmeiras no estádio do Parque Antártica em 3-3. No ano de 2000, em São Paulo, o Vasco conquistava a Copa Mercosul ao vencer o Palmeiras no estádio do Parque Antártica por 4-3. Já o Vasco da Gama deu uma virada sensacional no jogo, pois perdia o final do primeiro tempo por 3-0.
Aconteceu nas Olimpíadas.
A Olimpíada de Londres 2012 foi considerada os Jogos Olímpicos das Mulheres. Mas não se empolguem. Não foi pela igualdade, mas sim pela quebra de três marcas. Primeiro, a maior porcentagem de atletas mulheres em uma edição. Segundo, pela primeira vez, atletas mulheres disputaram todos os esportes em uma edição. E terceiro, o que chamou mesmo a atenção, todos os países participantes enviaram, no mínimo, uma atleta mulher. Somando-se todos esses detalhes positivos, mais uma conquista, desta vez fora das competições. As organizações que lutam pela igualdade de gênero no mundo do esporte puderam discutir a presença de mulheres em cargos de liderança em organizações, federações e comitês, além de treinadoras de equipes e atletas. Mesmo assim, ainda não podemos afirmar que há igualdade entre atletas masculinos e femininos nos Jogos Olímpicos. A busca pela igualdade continua, porque nos Jogos ainda existem diferenças a serem vencidas entre homens e mulheres.
7:59, você ouviu o Bate-Bola Nacional, primeira edição, que volta segunda-feira, às 7:45. Bom dia.
Astrid Nick. Bate-Bola
Nacional.